Vamos então começar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós estamos nesta reunião para discutir a petição 341 sobre manter o Parque de Campismo da Galé. Quero cumprimentar também os peticionários. Quero agradecer-lhes por este exercício de cidadania, que é, de facto, trazerem à Assembleia da República este tema, esta petição. É uma petição com 11.219 assinaturas, portanto, reflete aquela que é uma preocupação vossa e de muitos conterrâneos, provavelmente, e, portanto, agradecer por esse exercício e vamos ouvi-los. É um gosto recebê-los aqui e vamos ouvi-los aqui nesta nossa reunião da 13ª Comissão. Vou passar a explicar-vos o funcionamento. Portanto, nesta fase inicial têm 10 minutos para fazer a exposição, para apresentar, portanto, aquilo que vos traz aqui à nossa reunião. Podem utilizar o tempo apenas ou podem distribuir o tempo da forma que melhor entendam. Passados esses 10 minutos, passarei a palavra aos colegas deputados, representantes dos diferentes grupos parlamentares, aqui presente, neste momento apenas do PSD, eu do Partido Socialista, que sou deputada relatora, e o colega Alexandrino, deputado do Partido Socialista, peço desculpa. E, portanto, não temos, de momento, poderá chegar outro grupo parlamentar e passarei a palavra. Portanto, passaria, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Tiago
Sim, Tiago Silva. Sim. Muito obrigado, por nos receberem aqui. Para nós é muito importante termos chegado a este ponto, porque estamos a falar de um tema que nos é muito pessoal. Eu trago comigo quatro colegas. Tenho a Francisca e a Maria, que fizeram parte da manifestação em frente ao Parque de Campismo da Galé, que também são campistas e utentes do parque. Trago a Rebeca, que encabeça a Associação Dunas Livres e que também tem feito uma luta muito interessante ao longo da Costa Dourada, estamos a falar entre Troia e Amelides, e que também lhe diz respeito a esta luta, porque está enquadrada no espaço em que ela tem trabalhado. E trago a Dona Lucrécia, que é o residente mais antigo do Parque de Campismo da Galé, e que já tinha sido também residente em Troia, e que já tinha sido empurrada do Parque de Campismo de Troia por forças capitais e por consórcios de turismo de luxo, e que vê novamente esta situação ocorrer-se na zona de Grândola. E acho que é um membro honorário aqui desta nossa comissão para estar aqui presente. Okay? E o meu nome é Tiago Silva, eu sou campista já há muitos anos neste parque, já conto com quase 20 anos de férias neste local muito especial, que é uma... Ao fim e ao cabo, é um exemplo do que deve ser um sítio para se desfrutar da natureza. E então eu passo a dizer mais ou menos aquilo que nos traz aqui hoje. Então, estamos hoje aqui em detrimento de uma zona muito especial para os portugueses, o último reduto para a classe média na zona de Melides, os últimos 32 hectares a que dizem respeito o Parque Campismo de Galé. Tem-se assistido a uma prevaricação de toda esta região. Recentemente, do conhecimento de todos, um consórcio americano adquiriu 200 hectares onde se situa o empreendimento Luxo Costa Terra, lotes a 3 milhões de euros, um campo de golfe, residências de luxo destinadas a carteiras muito endinheiradas, onde não cabe a classe média portuguesa. Recentemente, este consórcio adquiriu este último reduto, os 32 hectares do Parque Campismo da Galé. Após esta aquisição, o parque fechou. Foram proibidos campistas, autocaravanistas e cancelando outros serviços como o glamping e o acesso aos abrigos e bongalôs. Fomos informados que o parque estaria em remodelações e que não iria fechar permanentemente. O presidente da Câmara de Grândola chegou a admitir que o mesmo reabriria neste verão. Tal não se verificou. Praias vazias o verão todo. Estranhámos também a desmaterialização de serviços recreativos no mesmo. O desmantelamento da zona de glamping, destinada a turismo internacional, de grande sucesso, virado para a aprendizagem do surf, e também a desmaterialização e a redução da oferta dos serviços, comércio e restauração, para os atuais ainda residentes que estão neste parque. Tudo aponta para que o parque não volte a abrir. Esta situação causou pânico em muitas famílias. Falamos de um local construído e desenvolvido por todo o estrato da sociedade portuguesa ao longo das últimas décadas. Um parque muito democrático e muito querido para o povo português. Hoje estamos aqui com a responsabilidade de levar algumas respostas a 12 mil cidadãos, porque a nossa petição continuou a acumular assinaturas, ok? Que, de forma impressionante, foram assinando a petição, fazendo com que a mesma, ao fim de duas semanas, já tivesse 7.500 assinaturas necessárias para sermos ouvidos na Assembleia da República. Isto diz muito sobre o que o Parque Campismo, num Alentejo remoto, representa a nível social para o povo português. Assim, hoje, trouxemos um leque de perguntas e propostas na medida de encontrar o apoio necessário em vós e continuar a luta pela reabertura do parque nos termos em que até agora conhecíamos. Só uma breve. Estamos a falar de um consórcio que no seu core business apenas conta no seu portfólio com a construção e manutenção de resorts de luxo. Tem mostrado um enorme desrespeito ambiental pela zona, construindo um campo de golfe em plena zona, rede Parque Natura, a 500 metros da costa, algo que eu julgo ser ilegal. Sorvendo as águas dos aquíferos naturais da região, em tempos da maior seca já vista neste país. Têm-se passeado pela praia com jipes e motas, temos vídeos de residentes, a comprovar, destruindo a população das camarinhas, não sei se os seus deputados sabem o que é, que é uma fruta que cresce junto à água, junto ao mar, é uma fruta muito especial, que é a única que cresce em areias perto da água salgada e que são muito boas de comer. E queremos saber, porque não abre o parque, quais os planos para o mesmo e em que e com que ferramentas o Governo nos pode ser útil para a reabertura deste parque. Queremos que esta zona seja considerada zona de interesse social e que a revisão do seu PDM seja imutável na gestão de Parque Campismo, que sejam obrigados a gerir o Parque Campismo nos termos, empresários e serviços que conhecemos. Uma das duas questões que a gente traz para vocês pensarem é esta parte do PDM, ou seja, que este PDM, na sua revisão, seja imutável, que eles sejam obrigados a gerir este Parque Campismo, os últimos 32 hectares a qual o povo português tem acesso. Eles têm 200 hectares de resortes de luxo. Aquilo que nós pedimos é que eles não tenham a capacidade a não ser de gerir um Parque Campismo nestes 32 hectares. E que gostávamos também, com o vosso apoio, que questionassem esta administração uma calendarização das obras de manutenção, ou das supostas obras de manutenção, e uma data específica da sua reabertura. Ok? Passo agora também a palavra aqui à Rebeca, da Associação de Dunas Livres.
Ok. Obrigada. Boa tarde. Então, enquanto licenciada em Biologia e Mestre de Ecologia e Gestão Ambiental, estou aqui para exercer o meu direito de cidadã, participar ativamente nas decisões de gestão territorial, como disse. Também estou aqui como representante da Associação de Ambiente Dunas Livres, criada com o intuito de proteger as zonas costeiras, designadamente os ecossistemas dunares entre Troia e Melides, que são 40 km de costa, o que representa cerca de 4% da costa portuguesa, sendo que de zona ecossistema dunar, talvez sejam os 100% que restam de ecossistema dunar protegido, à parte dos pequenos exemplos que existem no norte do país, em Mendelo e talvez ali na zona de Peniche. Neste momento, a Associação Dunas Livres criou uma plataforma na qual junta a sua voz a mais 9 ONGs, inclusive a Quercus, a Zero, a LPN, a SPECO, a GEOTA, a SPEA, a Siena, a Ocean Alive e a IRIS. Então, queríamos manifestar-nos em relação às respostas dadas, nomeadamente pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que, de certa forma, se referiu que algumas das questões levantadas pelos peticionários e pelo Partido Bloco de Esquerda estão fora do âmbito governativo deste mesmo Ministério, mas então gostaríamos de perceber quem é que no Poder Central pode fiscalizar o trabalho da Câmara Municipal de Grândola e eventualmente do ICNF e da APA, uma vez que os critérios e requisitos mínimos nem sempre estão a ser cumpridos. Posso desde já dar o exemplo da aprovação de pelo menos 8 projetos de mega empreendimentos turísticos de luxo ao longo desta costa e do caso dos planos de gestão da ZEC, por exemplo, que forjaram a passagem dos sítios de importância comunitária para zonas especiais de conservação no âmbito da rede Natura E estes novos planos foram feitos com base em calendarizações antigas e desatualizadas. A APA parece não ter informação quantitativa sobre o estado dos aquíferos, algo que lhes perguntei diretamente no plano, na consulta pública do, plano de, do Programa de Ordenamento do Território para aquela zona. E não está a apresentar também os relatórios, os devidos relatórios supostamente obrigatórios relativamente a este assunto. Então gostaríamos de saber quais é que são os estudos do ICMF que referem que não há valores naturais a proteger na zona do parque e se é possível ter acesso a esses mesmos estudos. Gostaríamos de saber também quem está a cargo da análise estratégica para aquele território, uma vez que com as dimensões destes projetos e a forma como estão a ser dispostos ao longo de um contínuo do território, é impossível garantir a continuidade ecológica do habitat, porque temos 40 quilómetros a ser praticamente metade deles ocupados com projetos contínuos. Além de já termos o PDM de Grândola a ser completamente ultrapassado no que diz respeito aos limites para camas turísticas. A forma como foi realizada a compra do Parque Campismo é só mais uma gota num copo de água já a transbordar, e o facto de não ter sido apresentado nenhum projeto por parte da Discoverland é completamente inadmissível. Esta é uma empresa que é conhecida pela destruição que já causou no continente americano, e nós estamos a abrir as portas para entrarem pela Europa adentro, onde já compraram propriedades em Portugal e estão a continuar a comprar em outros países. Temos, por exemplo, um caso polémico ligado a esta empresa em ilhas no Caribe, Ilhas Barbado, em que foram acusados de destruição de zonas úmidas e greenwashing. Eles dizem ter eco-resorts, mas na realidade é uma empresa que não apresenta ética nenhuma. Será que bastou o investimento de 25 milhões de euros? Será que é mais um projeto PIN que de interesse nacional nada tem? Então é preciso garantir a manutenção do uso do campismo, como pediram os peticionários. Mais uma vez, esta costa continua a ser usurpada e as pessoas de classe média vão deixar de ter acesso, sendo que esta empresa já fez mais de 280 milhões de euros com venda de lotes no terreno adjacente onde tem o empreendimento Costa Terra. Será que algum deste dinheiro está a ser reinvestido de forma verdadeiramente sustentável na região? Se sim, quanto? E do que estamos a ver, eles têm patrocinado bastantes eventos na região, mas todos sabemos que isso é uma mera ninharia ao pé do dinheiro que estas empresas têm. Como é que é possível ter um novo POC a obrigar ao desmantelamento ou à redução de apoios de praia com mais de 300 metros quadrados e, em simultâneo, temos hectares, às vezes centenas deles, a ser vendidos a estas empresas? Neste momento são mais 32 hectares às mãos da Discoverland. E tudo isto num cenário de alterações climáticas, em que a empresa constrói campos de golfe a 500 metros da linha de costa, quando é proibido construí-los a menos de 2 km. Temos este ano um bom exemplo da seca extrema que está só a começar, porque os cenários de alterações climáticas apontam para um futuro muito pior. Então, de que forma é que vamos explicar à população, quando não houver água para beber, como é que permitiram a instalação de campos de golfe num local sensível e que vai permitir um avanço da cunha salina do aquífero e a contaminação do mesmo? Então, em agricultura, então e tudo o resto. Este ano, na Fonte dos Olhos em Melides, houve vários dias em que não correu água durante o verão e os habitantes locais dizem que não há memória desta fonte ter secado anteriormente. Por último, gostaríamos de saber também, uma vez que a norte, na zona do Carvalhal e em Brejo da Carregueira, já foram colocados em algumas zonas portões com um código em que só certos moradores é que podem ter o acesso a caminhos que antigamente eram públicos e que toda a gente utilizava para ir à praia, gostaríamos também de saber de que forma é que garantem que esta empresa não faça o mesmo e que possa manter os acessos públicos à praia, que é de todos nós. Praia da Galeia, exato. Obrigada.
Muito obrigada pela vossa exposição, que vai além do parque campismo também, mas que traduz toda a situação que se vive neste momento, de certa forma, na região. Pois, no caso da Associação Ambiental, fala de outras questões, não é? Que serão as vossas preocupações, mas não em relação à questão do parque campismo da Galeia em si mesmo. De qualquer forma, neste momento vou passar a palavra para os grupos parlamentares aqui presentes e dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, do Partido Socialista. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia e por isso que é o sítio certo para a discussão. Em primeiro lugar, queria-vos dar os parabéns pelo vosso posicionamento, pela vossa luta e sem dúvida nenhuma, aí no porta-voz, no Tiago Silva, dar-lhe esses parabéns, que é extensivo a todo o grupo e com certeza a todos aqueles que lutam por aquilo que acham. Eu gostaria de fazer, até porque não tive muito tempo de preparar em relação a isto, mas gostava de vos fazer uma ou duas perguntas, porque há aqui muito do ordenamento de território que não estará dentro das competências de outras leis existentes, como vocês sabem, em relação ao próprio PDM, a construção do PDM, que neste momento encontra-se num processo de revisão, os PDMs encontram-se num processo novo, e por isso é importante agora também estar atento a isso, mas aquilo que eu queria saber, em primeiro lugar, e a pergunta que vos faria, esta é uma questão também de natureza local, como nós percebemos, não quero dizer que os problemas locais depois não tomem um âmbito nacional, mas gostava de perceber quais foram os vossos contactos e como é que têm sido com a Câmara Municipal da Grândola, que tutela o ordenamento do território, deste território, dentro do seu concelho, qual é o posicionamento da própria Junta de Freguesia de Melides. Gostava de colocar estas questões.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto... Ai, peço...
Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD para uma intervenção.
Muito obrigado. Quero agradecer também a vossa presença aqui. Acho que é bastante importante e é, de facto, um excelente sinal que a Assembleia da República também dá de abrir as suas portas aos cidadãos, nos termos regimentais e nos termos da lei que regulamenta, portanto, esta instituição. Mas é um excelente sinal também os próprios cidadãos virem até à Casa da Democracia exporem os seus problemas, as suas preocupações. E é nesse sentido que o grupo parlamentar do PSD está aqui hoje para ouvir aquilo que são as vossas preocupações, os vossos anseios, e temos aqui algumas questões a colocar, porque também é preciso ter em conta e ter bem presente aquilo que são as competências da Assembleia da República relativamente a estas matérias, porque as competências no quadro da Lei da Autonomia, portanto, enfim, das autarquias locais, a competência de gestão do território cabe exclusivamente à autarquia local. Mas também estamos aqui para perceber aquilo, em termos de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, o que é que está em causa e de que forma podemos interferir. E desde logo, há aqui uma questão que é trazer para a ordem do dia este debate, e é um debate importante, sério, porque reflete aquilo que é efetivamente a vossa preocupação, a preocupação de um grupo de cidadãos já com uma dimensão bastante significativa, e portanto estão de parabéns, mais que não seja por terem conseguido mobilizar a sociedade em torno deste assunto. Eu tenho aqui algumas questões para vos colocar relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, gostava que me dissessem qual foi a data da decisão do fecho deste parque de campismo, ou seja, este parque de campismo é privado, pelo que eu pude perceber aqui na exposição e nas documentações que aqui está, e também pelas vossas declarações, e também pela correspondência trocada com a Câmara Municipal e com o Governo. Portanto, este é um parque de campismo que é privado e muito gostaria de saber qual foi a data da decisão. Segundo ponto, sabemos que o proprietário é uma empresa americana, não é? Segundo percebi, e nessa circunstância eu gostava de perceber, em termos da carta de ordenamento do plano diretor municipal, qual é o uso que está previsto para esta zona do parque campismo. Portanto, o PDM cobre todo o território municipal e aloca usos a cada parcela do território municipal. E eu gostava de saber se o uso aqui é estritamente parque de campismo, em que termos é que o mesmo é regulamentado, ou se prevê outros usos. E nesse âmbito, perceber, para além do plano diretor municipal, foi aprovado, porventura, pela Câmara Municipal algum plano de pormenor ou algum plano de urbanização que abrangesse esta área. E se assim foi, não sei se é o caso, qual é o uso que qualquer um destes instrumentos pode prever para este território. Depois, dar nota que nós recebemos algumas reclamações no seguimento do que aqui foi referido, por si, peço desculpa o seu nome, pela Rebeca, relativamente a alguns empreendimentos que estão a surgir ali e que vedam o acesso do espaço público. Designadamente, nós recebemos aqui, eu recebi uma queixa de um grupo de cidadãos sobre o Costa Terra, penso eu que é assim a designação. Desculpe. Ah, é o mesmo consórcio. Então, olha, coincidência. Coincidência. Recebemos, de facto, uma reclamação de que estão a impedir o acesso no espaço público aos cidadãos. E, portanto, estou a ver que isto é um processo que está a desenvolver-se, estas operações urbanísticas, digamos assim, e que têm que ser esclarecidas. E portanto, para já eram estas as questões que eu gostaria de vos colocar. Muito obrigado.
Exatamente. Muito obrigada, senhores deputados. Eu gostaria também de colocar, apenas pedir-vos alguns esclarecimentos. O parque, em relação, falaram que o parque de campismo estava encerrado, mas ele não está encerrado para toda a gente. Pronto, depois, quando puder responder, essa era uma dúvida que eu também tinha de alguns, algumas questões que fui também aferindo e gostaria de vos colocar. Também gostaria de, no seguimento das palavras do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, em relação ao PDM, também gostaria de reforçar essa questão em relação ao uso que está destinado e qual é a situação atual do PDM na Câmara Municipal. Muito obrigada.
Então, boa tarde. O meu nome é Maria Prata e eu, junto com outras pessoas, criámos um movimento Reabrir a Galé, sobretudo nas redes sociais, mas também dinamizámos uma manifestação pela reabertura do Parque de Campismo. Imagino que tenham imensas coisas em mãos e que não tiveram vagar de consultar nenhum destes espaços nas redes sociais, que se realmente tiverem interesse em beneficiar não só a população desta zona, mas todos os interessados, não é? Que são mais de 12 mil e não é só exclusivamente em relação ao Parque Campismo. Julgo que será importante consultarem o espaço das Dunas Livres, quer no Instagram, quer no Facebook, o movimento Reabrir a Galé, o movimento Manter a Galé, porque há uma compilação muito grande de informação nesses vários espaços das redes sociais e há todo um trabalho jornalístico que tem sido feito não só ao longo dos últimos meses, mas ao longo dos últimos anos. No movimento Reabrir a Galé tem várias sínteses de notícias, com algumas delas com vários anos, em que vamos vendo realmente a evolução e percebendo tudo isto. Nós, do movimento Reabrir a Galé, realmente somos apenas cidadãos e gastamos muito do nosso tempo livre a tentar entender muitos destes meandros. Há muitos destes documentos que realmente são escritos numa linguagem muito pouco acessível e em que se torna muito difícil, com a precariedade laboral e os horários de trabalho que existem em Portugal, um cidadão agir. Mas a verdade é que nós gastámos muitas horas a ler, reler PDMs, notícias, POCs, e imagino, sinceramente, a mim faz-me um bocadinho de confusão sentir que não há, com as perguntas que nos estão a colocar, que não houve tempo da vossa parte para preparar a nossa recepção aqui, porque realmente são muitos meses. Agora, começando a responder às vossas questões, o Parque de Campismo foi encerrado em outubro de 2021, portanto já leva um ano de encerramento. Foi encerrado em que moldes? Os residentes, como temos aqui a senhora Lucrécia, continuam a ter acesso ao Parque de Campismo, portanto podem estar lá diariamente. As regras para os residentes foram sendo alteradas, mas neste momento os residentes podem receber ainda alguns convidados, porque houve alguns momentos em que os residentes tinham um número muito limitado de convidados. Desde outubro de 2021, nenhum campista ou caravanista pôde aceder ao parque de campismo. Esse encerramento nunca foi manifestado publicamente como encerramento. Foi sempre descrito como estando em manutenção. Relativamente aos contactos com a Câmara de Grândola e com a Junta de Freguesia de Melides, posso falar pelo movimento Reabrir a Galé. Nós procurámos contactar telefonicamente e contactámos por e-mail, por correio eletrónico, a Câmara de Grândola duas vezes e não obtivemos qualquer resposta. Uma das vezes para convidar para a nossa manifestação, também para anunciar, não é, que iríamos fazê-la, mas também para falar sobre o que se estava a passar. A Junta de Freguesia de Melides, pelo menos nós, não contactámos, que dá depois o Tiago... Pode contextualizar, o Tiago esteve presente numa reunião, houve uma reunião com alguns residentes do Parque de Campismo, com a Câmara de Grândola, ainda em outubro de 2021, na qual foi assegurado que o Parque de Campismo reabriria. Foi ainda feita uma promessa por parte do Presidente da Câmara, que nos pareceu a muitos dos peticionários absolutamente descabida, porque o Parque reabriria, ainda que não fosse onde ele é, o Parque reabriria num outro local. Mas, como é óbvio, é completamente diferente termos um parque de campismo diante do mar ou termos um parque de campismo recuado a 10 km da costa. O uso previsto no PDM, e o PDM de Grândola, como poderão saber, esteve para ser revisto limitado o número de camas, não é? Porque, como a Rebeca já contextualizou, já foi ultrapassado a aprovação de camas, já excede o que estava previsto no PDM. No PDM, o que está referido é que o parque, a zona do parque, é para exclusivamente para um parque de campismo. Portanto, não houve nenhuma revisão do PDM relativamente a esse uso para o parque de campismo. Mas a verdade é que o parque de campismo foi encerrado para campistas e caravanistas, E não foi reaberta e a manutenção também, no fundo, não aconteceu. Relativamente à queixa que referiu também sobre o resort de Costa Terra, imaginemos que também esteja relacionado. O resort de Costa Terra vai desde a Praia da Galé, faz fronteira com a Praia da Galé e também com a Praia da Aberta Nova, que também esteve há pouco tempo envolvida numa polémica, pois foi construída uma vedação na Praia da Aberta Nova, uma vedação no acesso a toda a praia. No POC, no que nós conseguimos consultar, a proposta para a Praia da Galé é diminuição do número de lugares de estacionamento, exterior ao parque de campismo, não é? Mas imaginando que o parque de campismo reabre ou não reabre, o estacionamento para acesso público à Praia da Galé passa de 400 e tal lugares para 100 e tal lugares e poderão fazer como fizeram já em muitas outras praias, que recuando os parques de estacionamento públicos para cerca de 1,5 km da praia, naturalmente isso é o mesmo do que fazer com que a população não possa aceder, pois há pessoas de idade, há pessoas com crianças e portanto a nossa presença aqui é, lá está, questionar quem no fundo regulamenta e nos pode ajudar nestas verificações.
Se eu posso, eu nas reuniões com o Presidente da Câmara de Grândola, ele mostrou sempre um apoio em manter o parque, e houve sempre assim uma ele chegou a publicar e tudo na página da Câmara, que a Câmara de Grândola apoia a reabertura do parque, mas depois existem alguns movimentos contrários que nós não conseguimos explicar, porque ao fim e ao cabo pode ser alguns movimentos políticos a quais nós, por nossa competência, não consigamos atingir o que se está a passar. O que é certo é que o que o Presidente da Câmara disse que iria abrir o parque, reabrir o Parque de Campismo da Galé, não se verificou. Neste momento tem havido um retrocesso nas comunicações com a Câmara de Grândola. Sabemos efetivamente que a Feira de Grândola foi patrocinada pelo Consórcio Costa Terra, onde os copos tinham o símbolo do resort. A mim custa muito saber que um partido que milita contra a soberba capital se entregue a consórcios capitalistas desta natureza e desta forma. Mas de facto tem havido sempre aqui um, acho que foi esta situação que também que fez o movimento da petição, ou seja, esta névoa que se verifica em toda a Câmara de Grândola, na administração, que nunca nos chegou a dizer efetivamente o que é que queria para aquele parque, conseguiu logo no mês a seguir proibir os caravanistas e os campistas, colocou no Google parque fechado de forma permanente. Os residentes vivem lá dentro, neste momento, com medo de melindrar a administração, porque têm investimentos de muitos anos lá e que os querem defender, e neste momento perderam serviços, perderam qualidade, perderam toda a parte recreativa com o parque, e neste momento estão lá só a assegurar o património investido neste parque. E esta situação é o que nos causa aqui algumas incertezas, e por isso é que neste momento estamos aqui para vos pedir ajuda, que se abra um esclarecimento sobre isto. Ou seja, nós queremos saber o que é que se vai passar, nós queremos uma calendarização de todo o processo que vai ocorrer no parque, se vai haver uma abertura, qual a data de abertura, se vai haver uma revisão do PDM, se é possível tornar o PDM imutável. Eu não sei, não conheço, não sou jurista, por isso não tenho este conhecimento, mas se existe, visto que é o último espaço de acesso à classe média, se existe alguma ferramenta por parte do Governo que não permita que esta zona não seja apenas para ser entregue a serviço público, porque neste momento é uma zona que serve o público e que serve todo o estrato da comunidade portuguesa, e isto é muito importante de frisar, porque temos o Costa Terra com lotes a 3 milhões de euros, e depois temos um parque com serviço onde um pai com um filho pode montar uma tenda e passar um fim de semana e aceder à praia, ir à Feira de Grândola, ir a um restaurante, servir-se dos serviços e do comércio da região. E isto para nós é que é importante manter, porque é o último reduto. Se isto fecha, vamos ter uma zona com quase 300 ou 400 hectares fechada a um capital e a um público muito específico de turismo de luxo. E acho que é isto que nós pretendemos aqui. Mas o fecho, neste momento, foi respondendo à última questão, se o fecho era generalizado aqui da deputada Clarice Campos, está fechado para o serviço público de campistas, autocaravanistas, o turismo internacional também neste momento já não tem acesso ao glamping, neste momento só lá estão os residentes. É isto, não é? Pronto, estão os residentes, mas que com uma redução muito grande dos serviços não sabem, nem conseguem obter informação da administração qual o futuro do parque e para onde é que se caminha. Sim.
Boa tarde. Eu tenho 77 anos. Toda a minha vida foi passada naquele parque. Fui para ali em 1986. Ali criei o meu filho. E, com grande tristeza minha, porque investi lá valores para esta classe média importantes, tenho uma casinha de madeira, parece pobre em relação à riqueza que está ali a ser criada, mas para nós é muito importante, porque é ali que podemos passar descansados algum tempo da nossa vida de muito trabalho. E, portanto, é com uma dor imensa que vi fechar aquele parque aos campistas e caravanistas, e nós podemos lá ficar porque temos as residências. Fizemos alguns... Tentámos reunir com a administração e foi-nos dito que este ano sim, mas que no próximo ano encerraria também para nós. Estamos em pânico. Mandam-nos estar calados, porque para não magoar, não ofender, e a maioria de nós, sim, cala-se, porque têm receio. Acham que se falarem, que mais depressa sairemos dali. E nós vivemos o dia a dia nesta incerteza, nesta tristeza. E eu pergunto com que direito acontece uma coisa destas. E é por isso que apelamos a vós que nos representam, que nos ajuda. O quê? O que é que nós podemos fazer para que isto não aconteça? Fechar o acesso a pessoas com, da classe média e outra classe mais baixa. Porquê? Não temos direito? Não somos pessoas dignas? Peço desculpa por esta minha tristeza, mas é o que sinto. Apesar de ter lá a minha casinha, apesar de ter passado as minhas férias lá, mas sinto que a qualquer momento me podem mandar embora porque dizem que aquilo é particular, e sendo particular, nós não temos direito nenhum. E é isto.
Queria também aqui frisar uma coisa relativamente às respostas que nós temos recebido por parte. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda efetivamente também fez umas questões à Câmara de Grândola e à parte do Ministério Climático, não é? E nós sabemos efetivamente que houve uma resposta que disse que a zona do Parque Campismo não tinha referências de valor ambiental e de biodiversidade. E isto para nós chocou-nos. Eu estive aqui com a Rebeca, nós estivemos a falar um pouco sobre isto, porque isso é uma afronta muito grande a quem vive lá. Nós sabemos que aquela zona da Galé é uma zona de microclima, que os aquíferos que passam por baixo daquelas arribas de argila tornam aquela zona muito especial e com um clima muito diferente daquela zona toda ali à volta, onde nascem as camarinhas, onde temos um ambiente muito diferente e onde temos as raposas marias e toda uma biodiversidade que existe ali. Nós vermos o Ministro de Climática dizer que não existe valores de referência de biodiversidade e naturais para preservação daquela zona é de uma afronta muito grande para quem lá passou muitos anos a viver ali e a saber que aquilo é um microclima. Eu contava aqui há pouco tempo que fui comprar uns calções de banho ao centro de Grândola e eu estava a dizer, epá, aqui está frio. E ele, você estava onde? No Parque da Galé. Eu sei, pois aquilo ali é um microclima. Aquilo ali tem um ambiente muito especial, derivado aos aquíferos que circulam por baixo das argilas. Pronto, é só para...
Muito obrigada. Ok. Muito obrigada. Eu ainda ia dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, que pediu para intervir e depois...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar não só os peticionários, saudando a iniciativa que aqui nos trazem, mas também as senhoras e os senhores deputados da Comissão, assim como os senhores assessores da própria Comissão. Queria agradecer não só a mobilização que têm tido, também já tive a oportunidade de visitar o Parque da Galé com alguns representantes da Comissão de Moradores. Conheço desde muito nova o Parque da Galé, sei bem a riqueza natural da zona e também este sentimento de pertença de quem lá habitualmente passa as suas férias, quem tem os laços com a comunidade e também as características únicas deste local. E por isso é com alguma estupefacção que também temos vindo a assistir não só à falta de um impacto, de uma avaliação de impacto ambiental mais séria em relação a este projeto, e o PAN já fez uma iniciativa legislativa na sessão passada precisamente para que fossem ponderados e fosse reavaliada os termos em que foram permitidas as compensações ambientais para este ecoresort, não só porque não nos faz sentido trocar aquela que é uma dimensão hoje natural, naturalista, mesmo com a presença do parque, em função depois de mais campos de golfe, como já temos também, por exemplo, na herdade do Pinheirinho, como, por outro lado, estarmos a ter uma cidade fantasma, que, se for preciso, durante o ano inteiro vai estar fechada, quando temos um parque de campismo que serve não só o comércio local, a restauração, e que tem também tantos laços de proximidade com as restantes localidades, como sendo Melides, Lagoa de Santo André, Santiago do Cacém, e podemos continuar por aí adiante. Do ponto de vista ambiental, para além das espécies que já referiram, também não posso deixar de mencionar a Arriba Fóssil, que é uma das zonas mais bonitas e intocáveis do nosso país, e esta pressão que vai existir neste local vai pôr em causa também esta zona. E, portanto, na perspectiva do PAN, há de facto aqui um caminho que deve ser feito em parceria pelo Governo e as autarquias locais, para que junto deste promotor se consiga garantir não só que continuamos a ter um espaço que é de usufruto público e que continua assim a sê-lo, como também a preservação de toda a dimensão natural que ali existe. E gostaríamos de perceber, eu peço desculpa se porventura já repetiram aquilo que vou questionar, mas como tinha uma audição em ambiente ao mesmo tempo, não consegui acompanhar desde o início. Eu pelo menos já fiz a visita há mais de 6 meses atrás, queria perceber se de lá para cá houve alguma alteração e alguma reunião com a Câmara Municipal ou com o próprio promotor para que vos fossem dadas respostas no sentido de garantir ou não a continuidade do parque. Da nossa parte, e tendo em conta que o PDM pode também, depois do ponto de vista jurídico, ser travado pela Assembleia da República, contarão com o PAN, evidentemente, para que possamos chamar a nós esse processo e ver o que é que ainda é possível fazer do ponto de vista legal, quer em relação à avaliação de impacto ambiental, quer quando o PDM, ou se o PDM for efetivamente alterado. Se já se têm conhecimento se houve ou não negociações com algumas das pessoas que estão em má permanência com o parque e quantas pessoas é que são afetadas a este tempo com esta decisão. E tendo em conta também que foi dito nesta audição que a Câmara anunciou que o parque iria reabrir noutro local, se foi indicado que local e em que condições, até porque sabemos que do ponto de vista das características naturais dificilmente se vai conseguir reproduzir aquele que é um parque único no país, que não temos muitos com estas características e que até é uma queixa de quem nos visita não existir tantos espaços como estes. E mais uma vez agradecer, porque de facto tenho também laços afetivos de muita proximidade à zona e portanto estamos com a vossa luta que é de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou então a palavra.
Eu queria só fazer aqui um ponto de ordem à mesa. Sim. Só para... face à consideração feita, eu acho que pouco elegante,
eu ia referir...
de um dos peticionários e que não posso deixar de aqui, de uma forma vivamente, clarificar. Nós estamos aqui é para ouvir os peticionários e nós ouvimos a informação e lemos a informação que nos chega onde não estava nem constava os detalhes desta pergunta, se nós não estaríamos aqui a amassar nem a perder o nosso tempo, nem o vosso tempo. Estamos aqui a ouvir aquilo que as respostas que os senhores têm para dar, face às dúvidas, considerando os elementos. Não cabe a nós estarmos a fazer pesquisas nas redes sociais, até porque nem sabia, nem fui informado do vosso site, digamos assim, no Facebook, ou páginas, ou no Instagram, e portanto eu acho que é um pouco desconsiderante e não podia deixar de, em nome, pelo menos, dos deputados do PSD, referir de uma forma... da forma pouco elegante que se nos dirigiu a nós, porque se nós estamos aqui de coração para ouvir e para fazer o melhor dentro das nossas competências. Peço desculpa, mas não podia deixar de reafirmar isto.
Muito obrigada, eu ia fazê-lo, estava a deixar que a audição decorresse, mas ia também fazer esse reparo, porque efetivamente nós o que tratamos aqui é da questão dos documentos que nos foram chegando. Obviamente cada um de nós poderá ter acesso a essa informação e pesquisar informação mais detalhada e até a informação a que se referiu, tal como tive a oportunidade de dizer logo no momento, não era em relação ao Parque Campismo da Galé, era sobre toda a zona, toda aquela costa e tudo aquilo que está previsto para a costa, mas de facto não posso deixar também de referir que essa observação, e não podia deixá-la passar, estaria a aguardar para o final para não interromper a audição, mas fazia questão também de a referir, mas aproveito agora que o senhor deputado a fez agora para interromper neste momento e referir também esse desagrado por aquilo que referiu. Passarei então a palavra para uns curtos momentos para responder à senhora deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada.
Sr. Deputado, peço desculpa em nome da nossa comissão se de alguma forma o melindramos, com certeza que também não é essa. Poderá haver aqui alguma frustração porque, pelas horas de trabalho que nós também tivemos aqui de volta de toda esta situação. Em nome da comissão, quero pedir imensa desculpa se de alguma forma o melindrámos. Respondendo à nossa deputada do PAN, Inês Sousa Real, nós já trocámos algumas mensagens na altura. O que eu lhe posso dizer é que neste momento temos 400, 500 residentes. São 300, são 300 famílias que ainda estão a viver no parque de campismo como residentes, que aguardam neste momento algumas informações mais genéricas, tanto que a Dona Lucrécia veio cá também com esse intuito de representar esta pequena comunidade. Acho que não ficaria bem eu vir aqui só representar os campistas e vir representar, e então trouxe também aqui um sócio honorário desta comissão para representar também os residentes que têm a sua luta e têm tido pouca voz, com algum receio de melindrar a nova administração e de perderem os seus investimentos. Acho que esta parte. De facto, não tem havido mais conversações com a Câmara, não tem havido mais conversações com a administração do parque, tem ficado tudo muito em névoa, não sabemos o caminho, por isso essa é uma das... É uma das questões que nós queremos que vocês nos ajudem a responder, que nos digam, ou seja, que a nova administração nos dê uma calendarização do seu projeto, com datas específicas, com data de abertura, se é data de fecho, o que se vai fazer. Nós queremos que alguém pergunte por nós, de forma a que eles não se consigam esquivar uma resposta honesta e justa. É só o que pretendemos, porque neste momento não existe respostas, ok? Nem de uma parte, nem de outra. Neste momento está tudo... Eu sei que os funcionários do parque assinaram todos um acordo de confidencialidade para não saberem o que é que se está a passar e do que é que se está a acontecer. Ou seja, toda esta situação enjaula-nos aqui um pouco dentro das nossas mentes com a ideia do que se irá passar, e neste momento é esta uma das ajudas que vos pedimos, é que venha a público um esclarecimento honesto, justo, sobre aquilo que se vai passar neste parque. Ok?
Muito bem, muito obrigada. Damos por encerrada esta audição. Vamos com mais esclarecimentos e agradecemos aquilo que nos disseram. Ficamos sensibilizados, já o estávamos, e certamente cada um de nós irá fazer o seu trabalho para corresponder àquilo que for necessário, obviamente. Muito obrigada.